Oi, gente, de novo então por aqui em mais uma edição do Saúde e Bem-Estar Podcast. Eu e a Rosana, tudo bem, Rô?
Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Um prazerzaço estar aqui com você novamente nos nossos canais digitais da tua Rádio Alvorada, toda quarta-feira, sempre às 11 horas da manhã. A gente tem convidado especial, a gente fala de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. E também o pessoal que nos acompanha pode ganhar prêmio. Que maravilha! Vou mostrar aqui a nossa camiseta. Hoje tem dois sorteios, tá? Um dessa camiseta da tua Rádio Alvorada, 65 anos. E o outro sorteio é dessa caneca aqui da tua Rádio Alvorada, super bacana. Então você já vai participando aí das nossas lives. Tem que comentar, Camila, especialmente com dúvidas, com sugestões. Pode comentar com o que quiser, pode marcar os amigos ali também, para também assistirem a essa. Essa pauta aqui vai ser muito legal. Vamos trazer agora?
Legal, só deixa eu antes agradecer ao William, que já mostrou quem é o nosso convidado, até porque, né, nós estávamos divulgando antes, né, que teríamos aqui conosco o Dr. Cristiano Noskoski. Também agradecer a Júlia Berguete Xavier, nossa produtora, que ficam por trás das câmeras, né, importante também esse trabalho que é realizado pela nossa equipe. E, claro, né, quem apoia aqui o nosso projeto, quero deixar aqui o nosso abraço, nosso agradecimento ao Centro de Diagnóstico, ao Dr. Lucídio Busnello, médico psiquiatra, também a Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, AF Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Soluzioni Móveis sob medida, Menegussi Arquitetura e dar as boas-vindas também ao nosso novo apoiador, o Hospital Cristo Redentor, o HCR.
E vamos trazendo agora o nosso assunto, Camila. E a gente vai mostrar um vídeo aqui da Márcia Zanco, ela que vai trazer o nosso assunto de hoje. Bora trazer aqui a Márcia.
Eu gostaria de saber do doutor se situações assim muito extremas de estresse podem causar agravamento em problemas do coração.
Acho que é essa a nossa dúvida maior, né, doutor?
Exato.
Bem-vindo, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Então, essa questão do estresse é uma questão que está muito em voga ultimamente, né? E o estresse e as doenças cardiovasculares meio que se acompanham juntos, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, né, buscar maneiras de aliviar o estresse, buscar soluções, né, para saúde e bem-estar, né? E existem várias, né? Eu sempre digo, nunca existe uma conduta isolada para você prevenir as doenças do coração, né? Então, como a minha área é a saúde cardiovascular, eu sempre busco nos meus clientes explicar, né? Não só a questão técnica de alimentação, atividades físicas, mas também a questão de trabalhar com a questão do estresse, né? Porque o estresse ele é ambiental, o estresse ele é familiar, o estresse é digital, né? Estresse digital,
Olha existe até
né?
isso hoje,
Estresse
verdade.
digital,
É
né?
verdade.
Então existem, como na parte alimentar e de exercício, existem limites para tudo, né? Então a gente tem que estabelecer na nossa vida limites, limites para nossa saúde física, para nossa saúde mental, né? E limites que tornem o nosso organismo mais aliviado dessa questão,
Mais saudável
mais
como um
saudável
todo,
como um
né?
todo, né?
Mais
Mais
resistentes, talvez.
resistente,
Mas assim, ó, pelo que eu entendi, assim, e eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Até ontem a Júlia e eu conversávamos com algumas pessoas na rua, e eu entendi que a dúvida maior é se efetivamente esse estresse que a gente às vezes naturaliza, né? Ah, eu estou estressada, ah, eu estou ansiosa. Se isso efetivamente interfere na saúde do coração.
Claro que interfere, sim.
Sim.
Inclusive, tecnicamente, né, falando, existem as conhecidas como fases do estresse, né? Então, existe o estresse que seria, entre aspas, saudável para a gente, né? Que seria a primeira fase do estresse, é aquele que nos mantém vivos, nos mantém ativos, nos mantém felizes de estar fazendo alguma atividade. Então,
Ótimo.
você submete teu corpo a um estresse, mas é um estresse tolerável e que nos mantém vivos e motivados para seguir a vida. Esse é o estresse. entre aspas, bom, né?
O estresse, ele era para ser uma proteção do nosso corpo, não era?
Claro, com certeza, né? É aquilo que nos faz sair de casa e produzir, e trabalhar e fazer nossa, e tocar nossa vida. Aí tem a questão da fase de resistência do estresse, que seria a segunda fase. O que, que seria isso? Você já está sendo submetida a um estresse que aquilo já está te deixando desconfortável e o teu corpo percebe isso. Você percebe, opa, acho que eu passei do horário hoje. Opa, acho que eu não hoje foi tão corrido, eu não consegui nem ir ao banheiro. Hoje eu não tomei água, né? Hoje eu fiquei lá na rede social, coisa assim, meus olhos estão doendo, né? Entendi. Então, a partir daí, você está numa fase de estresse resistência, é a segunda fase.
Sintomas simples, inclusive.
Sintomas que já estão provocando um desconforto.
Não e consegue a pessoa... dormir direito, essas coisas.
Isso, a pessoa já, já externaliza para os parentes, assim, opa, bah, hoje está corrido, hoje ficou complicado. E tem, daí, a fase mais patológica do estresse, que seria a fase de exaustão, né? Fase de exaustão. Na fase de exaustão, já tem problemas mais intensos, né? Então, que seria o quê? Talvez o desencadeamento de uma hipertensão arterial, uma dor de cabeça muito forte, né? Um aumento do risco de doenças cardiovasculares, AVC. Aí seria aquela fase, a pessoa já não tem o sono adequado, já não se alimenta tão bem, já está entrando numa fase quase que depressiva, né? Já está passando
pânico,
um
talvez.
Pânico, uma depressão. Né? A partir da fase de exaustão, existem pessoas que até vão ao hospital, né? Achando que vai dar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, enfim. Por quê? Porque na fase de exaustão já é uma fase que o corpo já não tem mais aquela habilidade de lidar com essa situação estressante, né? E eu sempre digo, é um conjunto de coisas, né? Então, o estresse é um conjunto de fatores. A pessoa não vai entrar em estresse por um fator ou dois. E existe um tempo para isso acontecer e existe um escalonamento desse estresse, né? Aí que está a função dos médicos, dos psicólogos, dos nutricionistas, do pessoal da área da saúde, de encontrar essa pessoa que está nessa fase e já trazer ela para níveis mais adequados, passar uma orientação, um aconselhamento, né? E as condutas nessa sequência, conforme cada caso, né?
Mas não é um exagero dizer, então, porque a gente ouve, né? Às vezes as pessoas dizendo, ai, acho que eu vou infartar. Meu coração está saindo pela boca. Existe, então, realmente, assim, uma relação, né? Entre esses níveis mais extremos de estresse e a saúde, a nossa saúde cardíaca, acho que dá para dizer.
A saúde cardiovascular,
né? Cardiovascular,
ela demanda, tá? Ela demanda que a pessoa tenha condutas de vida saudáveis, né? Entre elas, a prevenção do estresse.
Agora, doutor, eu tenho uma dúvida em relação ao estresse, né? Porque a gente fala do estresse como uma maneira mais externa, mas dentro do nosso organismo, como é que funciona a questão do estresse? É liberado o quê? Um hormônio que acaba danificando o nosso coração? Como é que é dentro do nosso organismo essa influência do estresse?
Com certeza, né? O nosso organismo, ele tem metabolismos e hormônios que circulam. Entre eles, o cortisol, né? Pessoas com mais estresse, elas têm uma secreção do hormônio cortisol aumentada. Esse hormônio cortisol, o que ele vai fazer no organismo? Ele vai fazer uma retenção de sódio e água, mais edema na pessoa.
A pessoa fica inchada.
Inchaço. O sono, ele vai prejudicar também, né? Ele pode provocar alterações na pele, alterações... às vezes a pessoa fala, os dermatologistas falam, eflúvio, telógeno, né? Por causa do estresse, o cabelo começa a cair.
O cabelo, gente, eu sinto isso
muito. O famoso eflúvio, telógeno, né? Por quê? Fica mais estressado, mais correria, o cabelo, né? Começa a cair mais por aquele período. Aí até o dermatologista vai dizer, olha, você tem que segura um pouco, acalma um pouco, vai fazer um yoga, uma pilates, vai, né? Segura um pouco os teus compromissos. Por quê? Porque o organismo vai reagir. Como é que o organismo vai te dizer que você está submetendo ele a uma situação estressante? Né? Porque uma coisa é você ter toda a vida diária os compromissos. E o teu corpo é outra coisa. O teu corpo, ele quer te preservar. A função do organismo, o que é? Nos preservar vivos, né?
Mas aí eu acho que na correria, às vezes, a gente diz assim, mas isso é normal.
É.
Exatamente. Não, eu tô tonta, né? Esse tipo de sentimento,
tonta,
né?
Ah, não, mas isso é normal.
É, mas isso aí, porque hoje isso, porque hoje aquilo, tá, mas é aquele organismo que está precisando, né, de ter uma redução, né, da carga de estresse, para que os hormônios também recuem, né? E junto com isso também vem as condutas de vida, né? Porque quando a pessoa está muito estressada, ela vai se alimentar com mais rapidez, vai ter uma digestão que não vai ser mais tão tolerável para o organismo, né? Vai comer mais rápido, o sono talvez não vá preservar certinho, o tempo de tela talvez seja maior, né? Na parte digital, né? Na parte de estresse. Então, assim, a atividade física, às vezes, quando o estresse é muito grande, a pessoa vai fazer atividade física e acaba tendo um excesso de atividades, né? Então, acaba tendo... trabalha e depois ainda vai fazer uma atividade física. Então, está submetendo o corpo a dois estresses. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre digo, vai fazer atividade física, tem um tempo antes de relaxamento, antes da atividade física.
Deixa uma respirada, né, gente?
Uma respirada, se alimenta e tal. Então, assim, o que eu observo no cotidiano? As pessoas tentam encaixar as atividades junto com... foi para aula de manhã, trabalhou de tardinha, e daí sai do trabalho, já sai correndo, vai para academia. Então você está submetendo o corpo sem ter um período de
relaxamento.
Pode ser
que esse bem que você acharia que estaria fazendo ao seu corpo com exercício físico, pode ser que esteja sobrecarregando o seu emocional, talvez? Né?
Claro, sobrecarregando o organismo como um todo, né? Não teve um relaxamento. Então eu sempre digo assim, para reduzir é a organização. É organizar os horários, organizar as rotinas de vida, né? E cuidar da saúde também é cuidar do estresse ambiental, do estresse do dia a dia, do cotidiano. E hoje em dia, para organizar, é a agenda, né? É ter os horários estabelecidos, tudo, né? E ter uma folguinha para alguns momentos para ter um relaxamento, né?
Mas o pessoal está dizendo aí que as pessoas estão cada vez mais estressadas.
Pois é. Deixa eu mandar uns alôs aqui rapidinho para quem está nos assistindo no Facebook, YouTube, no Instagram. Um abraço aqui para Cirlei, para o João, para Lourdes Rodrigueiro, para Neuza Trevisan, para Nick Bonato, o Júlio Fac, Lucy Ferrari, Maria Francisqueto, também aqui a Rose e o Luciano, a Geuciane, a Kátia mandou exatamente isso que a Camila falou agora, né? Mas cada dia as pessoas estão cada vez mais estressadas, sem tempo, e isso repercute muito mais rápido no nosso organismo, muito mais rápido do que a gente imagina, disse aqui a Kátia Wank. Muito obrigada pela participação, Kátia. Também um abraço ao Wilson, Tatiana, o Leandro, a Marina Expresse também mandou aqui pra gente. Bom dia, doutor Cristiano. Gostaria de saber qual o melhor medicamento para ansiedade e se a ansiedade pode causar problemas cardíacos.
Boa pergunta. Então...
Mas a gente já vê que o pessoal gosta mesmo de um remedinho, né? A gente tem que organizar a agenda, né, doutor? Mas a gente pensa assim, ó, não tem um caminho mais curto?
Mais fácil, né?
Um remedinho para acalmar um pouco, né? Olha, tem alguns casos, né, que eu avalio, né, a situação. Eu acho que uma boa conversa com o profissional de saúde, com o seu médico. Eu, no consultório, eu costumo... ter tempo, né? Eu sempre, a minha filosofia de trabalho foi sempre o paciente sentar na minha frente ali, eu tenho tempo para conversar com ele, é uma consulta sem pressa, uma consulta que eu vou estudar o que está se passando também, não só na vida, vou dizer assim, não só no organismo, mas também na vida do cotidiano que a pessoa está levando. E a partir daí, se for identificado uma necessidade de um medicamento, né, um ansiolítico, um medicamento para ajudar, até para... Não iria tomar sempre o medicamento, né? Então, tomar por alguns meses, ali 60 dias, 90 dias, para que para organizar a casa, vamos dizer assim, né?
E que a gente bom fala, que tem, né?
Tem recursos muito bons, tem medicamentos que não provocam sono, que não alteram a cognição. Vamos falar, mas o medicamento da ansiedade dá dependência, né? Não, tá? Desde que seja orientado por um médico e nas doses corretas, tá? Os medicamentos, eles não têm essa premissa, assim, a dependência vem do excesso do uso, das doses que não são usadas corretamente, da falta de acompanhamento. Pessoas vão lá, compram um medicamento para ansiedade, às vezes sem nem saber como usar, nem saber os efeitos colaterais desses medicamentos, né? Então, eu cuido muito a questão assim, ó. Vamos tratar então? Vamos tratar. Então, ó, você vai fazer um acompanhamento, cada 30 dias você vai vir, vamos conversar, vamos ver como é que está indo, vamos estudar as doses. Cada pessoa tem uma dose diferente de medicamento, sim, né, ansiolítico. Uhum. E ajuda muito, eu acho que a pergunta da ouvinte ali, ela é muito pertinente, porque os medicamentos, hoje em dia, eles ajudam muito, são ferramentas muito importantes para que a gente possa tratar a síndrome da ansiedade e do estresse. E isso ajuda muito, principalmente no início, né? Porque a pessoa está ali, está numa situação que acha que não vai conseguir reverter. É. E um medicamento que dá, vai dar uma centralizada, né? A pessoa vai entrar no prumo ali para poder tomar as condutas.
Dá aquela sensação mais de segurança, porque aí quando se fala só numa reorganização de agenda, talvez a primeira coisa que vem à mente é eu não vou conseguir. E aí, daqui a pouco, entender que há outros meios, né, inclusive medicamentosos, também eu acredito que vai aumentando a segurança da pessoa de acreditar numa melhora. Porque houve um tempo que esses medicamentos, eles traziam efeitos colaterais severos, né? Sim. Hoje, felizmente, nós não temos mais isso. Mas aí, no caso da nossa amiga aqui que perguntou, é interessante que se faça uma anamnese, vamos dizer assim, para cada pessoa, para saber qual que é o melhor medicamento nesse caso.
Claro, com certeza.
E se há necessidade dizer, do medicamento também.
É difícil dizer, né? O melhor medicamento é esse. Né? Porque tem que entender o perfil da pessoa.
Isso. E eu sempre digo assim, ó, às vezes um medicamento ansiolítico para uma pessoa vai se adaptar e para outra não vai se adaptar com aquele. Uhum. Então a gente acaba até mudando, trocando o tipo de medicamento. Né? Então assim, ó, a nível de consultório clínico e cardiológico, que é a minha área, lá na Cardiocenter eu faço o seguinte, eu avalio. Se eu vejo necessidade de usar um medicamento inicial, eu mesmo já inicio. Mas também tem alguns casos que eu já digo, olha, o seu caso eu vou encaminhar para um colega, um psiquiatra, porque os psiquiatras podem utilizar medicamentos com outros níveis de ação. Tá? Então, assim, eu sempre coloco assim, ó, todo médico pode receitar o seu medicamento para ansiedade, mas tem que ter um limite para essa situação, sabe? Para não ter aquela situação, clínico me recetou lá um medicamento tal, e ter efeito colateral, né? Então, medicamentos iniciais para ansiedade que ajudam, ok, o clínico vai receitar. Agora, tem casos de ansiedade muito severa, síndromes depressivas, isso, depressão maior, que aí o que eu acho? O psiquiatra que deve trabalhar em conjunto comigo, né? Então, eu faço a parte mais de orientação e também o tratamento do estresse já com um profissional na área da psiquiatria, né? Mas eu sempre digo assim, a maioria dos casos, tá? Vamos botar assim, 90% dos casos, a gente consegue tratar o estresse, reduzir o risco cardiovascular, com condutas não medicamentosas, né? Porque a ideia o que é? É orientação, é a pessoa centralizar, se preocupar com a sua saúde, fazer os exames, né? Então, solicito lá os exames, um teste ergométrico, um eletrocardiograma, né? Porque o que a pessoa pensa inicialmente? Opa, vai me dar um... Estou estressado, vai me dar um infarto. Já bota a mãozinha no peito.
Aqui, certa arritmia. Está doendo meu peito,
uma arritmia. Um aperto. Né?
Um aperto no coração. Não,
você já chega com a
mãozinha.
Aí acham
que estão infartando. Como é que a gente sabe essa diferença?
Você chega no consultório, doutor, tá apertando.
Mas até angústia, falta de ar, assim.
Eu sempre falo, é angústia, né? É angústia respiratória.
Mas
angústia.
Saber a diferença, doutor, né? Entre uma ansiedade e entre você estar, de fato, infartando.
Exatamente. Até tem um nome, né? A gente generaliza o diagnóstico, né? A gente fala de angina, né? Tem a angina, né? Angina, dor no peito, né? Uhum. A angina é a denominação para dor no peito. Uhum. Agora, a angina pode ter várias causas, né? Ela pode ser um infarto? Pode. Pode ser uma angina por espasmo? Pode. Pode ser um refluxo gastroesofágico? Pode. E pode ser aquela angina por angústia mesmo, aquela coisa... Ai, doutor, eu respiro fundo e não... Mas nem sempre é isso, né? Uhum. Aí que tá a minha função, né? De fazer os exames cardiológicos, porque hoje em dia, com os exames que tem hoje, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, ecocardiograma, hoje em dia é muito fácil, vamos dizer assim, de detectar uma doença cardiovascular antes dela acontecer.
E de onde ela vem, assim, quais são as causas, digamos.
Claro, e essa é a minha grande dádiva e função da minha vida é prevenir o infarto antes dele acontecer, né? Com antecedência, né? Então, eu me sinto muito feliz e orgulhoso até de conseguir dizer pro pessoal, olha, consegui achar alguma coisa aqui, né? Uma pessoa que não tinha investigado nada, estava com um pouco de dor. Os exames normais, a gente fez exames mais modernos e detectou, né? E consegui salvar ela antes de ter o evento, né?
Sim.
Então, até eu brinco com meus pacientes, ó, nós conseguimos enjaular o leão antes dele te atacar.
Entendi.
Né? Uhum. Então, isso aí é algo que, para mim, é muito gratificante como profissional, poder detectar antes a doença. Começa aqui, ó. Começa na dor, né? Dor no peito.
Sentindo essa dor. É. Agora, doutor, falando ainda sobre esses sentimentos que a gente tem e de ansiedade, o nosso dia a dia corrido, você com essa sensação de que não dá conta de tudo que tem que fazer, dos problemas, né? Da casa, dos filhos, do trabalho, enfim. E aí, muita gente tem diagnóstico hoje de hipertensão muito cedo. Também em função dessa correria que se tem. Eu queria que você também nos desse essa informação sobre essa relação entre o estresse e os próprios casos de hipertensão que a gente vem tendo.
Com certeza, né? Existe aquela hipertensão que a pessoa vai ter meio que temporária, né? Porque o estresse, como a gente falou anteriormente aqui no podcast, a liberação do hormônio cortisol, né? É uma liberação exagerada de cortisol retém líquido, e acaba aumentando a pressão por esse sistema todo, né?
Dá uma
sistema
crise.
Hormonal. É.
Dá um pico da pressão.
Sistema hormonal. Acaba indo pro hospital, chega lá, ó, doutor, tá lá no hospital com 18/9 de pressão e tal, tal, tal. Naquela ocasião estava com a pressão alta, mas depois relaxou, deu um tempinho, entre aspas, tirou um atestado e tal lá. E aí em casa, 12/8. Né? Uhum. Então, a pessoa não é uma hipertensa, ela está hipertensa naquele momento.
Ah, legal.
Por uma situação estressante, por uma situação que debilitou esse organismo.
São,
né?
Duas situações.
E aí a pessoa relaxou, viu que estava, né, exagerando nas coisas, começou a se cuidar e a pressão cede.
Se,
né,
normalizou.
Mas tem casos em que a hipertensão é uma consequência e aí vai ser para o resto da vida?
Vai ser.
Aí daí, o sim. medicamento é outro daí, né?
Aí,
porque a gente
sim.
falou de medicamentos para ansiedade, né?
Isso.
Mas aí tem os
antipertensivos,
tratamento para o coração mesmo.
Tem os antipertensivos, né? Inclusive o diagnóstico de hipertensão, tá? Existe uma diretriz, a gente chama de diretriz da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Existe uma diretriz. E ela é bem categórica, ela fala o seguinte, tá? Isso já no primeiro capítulo ali do tratamento. O tratamento deve ser individualizado e o diagnóstico, tá, deve ser nos primeiros 3 meses. Então, não é assim, a pressão está alta, tal, vamos tratar ou tomar remédio. Não. Ao longo desses 3 meses, né, a pessoa vai ser avaliada, vai ter que fazer, a gente chama de MEV, modificação do estilo de vida. Por 3 meses. Então, o que, que seria isso? Controle alimentar, controle do estresse, redução, talvez, da carga horária. Aí vai muito da conversa com o profissional, com o médico, ou com o nutricionista, com o clínico que for tratar. Essa conversa aí tem que abranger todos os detalhes da vida da pessoa e tentar ajudar, né, para ver se organiza. A partir daí, vem o tratamento com esses controles, vai fazer um exame de mapa 24 horas. Hoje em dia, o diagnóstico está muito com exames, né? O mapa 24 horas é um exame muito interessante.
É que dá uma certeza, né, doutor? Isso é muito importante.
Esse dá certeza, porque a média desconta tudo. Então, assim, ele faz 92 medições ao longo de 24 horas. Então, o aparelho de mapa tem essa sensibilidade de detectar as oscilações e as variações. Então, às vezes, o exame de mapa já faz o diagnóstico do hipertenso. Se você não está hipertenso, você não vai ter 92 verificações alteradas.
Certo.
Ela vai ficar numa média mais baixa, né? Então, hoje em dia a tecnologia está tão evoluída que a gente consegue dizer com antecedência para a pessoa se ela já está hipertensa ou vai ter uma tendência de ser hipertensa, né? E exames de sangue, né? Exames de sangue, um teste ergométrico, a gente consegue fazer para estabelecer o diagnóstico. Agora, não precisa ser aquela questão, fui no hospital, minha pressão estava alta e já saí de lá com um medicamento. É uma conduta precipitada, né? Então, vai lá, trata, ok, trata a pressão, o médico lá da emergência vai sim deixar um tratamento, vai tratar, vai monitorar. No outro dia ali, né, nos outros dias, já vai consultar com o seu cardiologista lá para definir aí agora essa questão do diagnóstico.
Mas tem, né, muita gente que fala assim, ó, até já vou pedir pro William organizar aí a nossa próxima participação do Fala Povo, como a gente chama, né? Porque muita gente diz, ah, mas minha família, né? Meu pai, minha mãe, né? Tem, sim. Somos de uma família de pertenços. E aí as pessoas acabam tendo essa premissa, né? De por ter um familiar, já inclusive se prevenir, como nós falávamos antes. E aí nós temos a participação de um ouvinte que está numa situação mais ou menos como essa, né? De um ouvinte telespectador, a gente está mais acostumado com o rádio, né? Mas alguém, enfim, que tem aí também um questionamento para fazer.
Na verdade, eu sempre trabalhei com um trabalho estressante e já há uns 30 anos eu tomo medicamento para coração. Isso é genético ou é por causa do estresse de trabalho ou tem ligação com isso?
Seu Francisco Novelo.
Seu Francisco Novelo, então, ó, os dois, né? Pode ser da sua genética, né? Sua família, e também pode ser da carga de estresse, da sua rotina de vida, né? Os dois fatores são fatores que podem ocasionar essa hipertensão, né?
Então, o fator genético existe.
Existe o fator
precisa
genético.
Precisa ser considerado.
Com certeza,
tá.
Né? Então, a hipertensão, ela é multifatorial, né? Então, algumas pessoas têm, sim, o fator genético associado com o fator do dia a dia, enfim, as condutas. E tem outras, às vezes, nem tem o fator genético estabelecido, né? Essa hipertensão vem até por outras causas. Uhum. Vou dar um exemplo. Para as pessoas que têm doenças renais, né? Costumam ter hipertensão também. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm doenças reumáticas, né? A gente chama de febre reumática, reumatismos. E essas pessoas até têm que usar medicamentos para dor. E o medicamento para dor é um corticoide, por exemplo, que vai aumentar o cortisol e vai tornar a pessoa hipertensa.
Né? Por causa da retenção de líquido.
Né? Outra questão, mulheres que em suas gestações tiveram pré-eclâmpsia. Né? Uhum. A pré-eclâmpsia é uma complicação no final da gestação e que pode tornar a mulher hipertensa após a concepção do neném. Né? Então ela pode ficar hipertensa após eventos de pré-eclâmpsia. Pessoas que consomem álcool exageradamente, né? Condutas de vida daquela pessoa, né? Pessoas com doenças no fígado, doenças hepáticas. Então, a hipertensão tem causas secundárias também, né? Uhum. Então, tem as causas primárias, que seriam mais genéticas, e as causas secundárias.
Inclusive estresse.
Inclusive estresse, né?
Tem, muito disso é silencioso, né, doutor? Porque às vezes tem os sintomas, tem os sinais e tal.
Isso.
Mas aí acontece de casos em que a pessoa simplesmente infarta de uma hora para outra. Ah, essa era tão saudável. Ah, e aí?
E aí, tem alguns casos que, né, não é possível a gente detectar com antecedência, né? Então, o infarto, ele existe vários formatos, né? Então, existe o infarto por as artérias que trancam por placas de gordura, existem os infartos por trombose, né? Uhum. E o estresse aumenta o risco trombótico, né? Então, já que nós estamos falando de estresse, assim, ó, o estresse aumenta o cortisol aumenta a inflamação. A inflamação no organismo, ela funciona como o sangue vai, entre aspas, né, engrossando, né? Uhum. Então, o risco trombótico é maior em pessoas que têm processos inflamatórios. E o estresse faz isso, ele aumenta a oxidação, né? A gente chama de estresse oxidativo, né? Então, tudo que é oxidante é ruim para o nosso corpo.
Quem tem,
né,
lipedema tem que se preocupar um pouquinho.
Também, né? Então, assim, ó, existem vários fatores que podem
causar. Pergunta que eu queria fazer, mas enfim, tem que ficar de olho.
Tem que ficar de olho, né?
Doutor, tem aqui um recado no nosso YouTube. A Luana Strapasson, ela está pedindo aqui especialmente sobre medicamentos que são usados para ansiedade. Ela pergunta o seguinte: doutor, gostaria de saber, entre fluoxetina ou sertralina, qual é melhor para conter essa ansiedade, esse estresse, né, e diminuir essa possibilidade de ter problemas no coração? Muito obrigada, Luana.
Olá, Luana. Então, né, ambas as substâncias, né, elas atuam, né, nos receptores da serotonina. Então, tanto a fluoxetina quanto a sertralina seriam adequadas, tá, para controle de estresse. Como a gente comentou anteriormente, cada pessoa vai ter um medicamento que vai se adaptar melhor, né? Então, por exemplo, você iniciou, Luana, com a fluoxetina, né? Você usou por um tempo e tal, e, poxa, não está fazendo o efeito, não está reduzindo a sua ansiedade, o seu médico resolveu trocar por sertralina. Opa, sertralina, achei que se deu melhor com a sertralina, tá? Mas isso não diminui a capacidade da fluoxetina também, que é um excelente medicamento, tá? Então, tudo depende da adaptação de cada pessoa ao seu ansiolítico que vai utilizar, né? Então, o tratamento é individualizado, né? Mas ambos são muito bons, né? Tanto a fluoxetina quanto a sertralina, eles sim, têm seus efeitos, né? E são medicamentos utilizados para controle da ansiedade, do estresse, são antidepressivos também, né?
Aqui chegou mais uma pergunta, porque a gente recebe também nos nossos canais pessoais, né? O pessoal também encaminhando diretamente para a gente. Doutor, eu tenho 20 anos e eu sinto dor no peito quando o dia está muito corrido, como se fosse uma queimação. Devo consultar o cardiologista? Não sei, eu recebi... por intermédio aqui da nossa produção, não posso
dizer o nome da pessoa,
né? Porque às vezes a pessoa também sente mais à vontade de não se identificar. E pode, né? Se quer mandar um recado aí para o nosso WhatsApp também, depois a gente pode disponibilizar.
Sim, com certeza, né? Tem que investigar qualquer dor na região do peito, uma dor em ardência, uma dor angustiante, mesmo em situações de estresse. O estresse é um gatilho, né? Mas uma investigação completa, com exames cardiológicos, um teste ergométrico, um eletrocardiograma, uma dosagem de enzimas cardíacas, um laboratório completo para ver os hormônios, né? Eu acho que tudo é válido, né? Eu sempre falo para meus pacientes, o exame bom é o exame normal, mas aí você tem que fazer, né, para saber, né? Então, não é assim, né? Porque às vezes o paciente, doutor, qual que é o exame bom que vamos fazer? Eu digo, não, primeiro vamos fazer todos, vamos ver. Não existe exame específico, a gente tem uma triagem já de exames que são importantes. Tá sentindo alguma dor no peito? É uma dor desencadeada por eventos estressantes? Vale a pena, sim, investigar, né? Não ficar na dúvida.
Entre outros sintomas, tem gente que sente dor no braço, por exemplo. Sempre foi, né? Isso. Um sinal de, né, uma pessoa que está infartando. Segue sendo.
Dor no braço, né? Dor no ombro, né?
Braço puxando.
Tem casos de infarto que a pessoa sente dor na região mentoniana, né? Na região assim mais abaixo do queixo, né? Então, tem casos que sente dor apenas nos punhos, né? Infartos que dói apenas a região do punho, né? A pessoa acha, mas acho que eu tô com uma dor articular. Não, é uma dor de infarto, mas ela reflete na região do pulso, né?
Que outros sintomas, doutor?
Vários, assim. No geral, os sintomas de infarto e doença cardiovascular, eles são muito amplos, né? Uhum. Vai muito do profissional detectar, tem acessibilidade de detectar para ver. Né? Tem que pensar, a dor, nem toda dor nas costas, né, que reflete, é coluna, né? Às vezes a pessoa pode ter um infarto da artéria coronária direita, por exemplo. O principal sintoma de infarto de coronária direita é dor posterior, né?
Como se fosse uma dor muscular.
E dor epigástrica, dor na região do estômago. A pessoa vai lá, tô com dor no estômago, tá doendo muito aqui. Na verdade é um infarto em curso, mas com uma dor gástrica aí. Ah, mas isso é uma gastrite, toma um sei lá o que, né? Então, assim, ó, sempre tem que ter o alerta e o profissional qualificado para conseguir detectar essas variações, né?
Teve uma pessoa próxima a mim, só um minuto, claro. Rosana, que que o sintoma foi a boca seca. Que ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ela, quando ela sentia a boca muito seca, e aí ela procurou um cardiologista e ela estava aí com um problema cardíaco.
Então, né? Então, assim, ó, eu sempre digo assim, a pessoa tem que ter aquela sensibilidade. Hoje em dia, o acesso aos médicos é um acesso mais otimizado, a gente tem redes sociais, a gente tem WhatsApp, Instagram, então, assim, ó, é bem possível acessar o médico, assim, né? E a tecnologia vem para isso, para nos unirmos mais, né, em torno disso aí. Então, esses esclarecimentos a gente consegue fazer para o paciente da gente, né? Então, assim, olha, eu acho que é um alerta, vamos lá, vamos marcar, um dia você vem consultar. Então, tudo isso a gente tem já pré-estabelecido uma rotina de triagem. para alguns esses casos assim, né, que são dores ou sintomas, mas assim, que não é específico de alguma coisa. Da minha parte, eu vou investigar. Se eu vejo, ah, não, pera lá, isso aí é uma doença lá nos rins, é uma doença endocrinológica lá, é um hormônio, enfim, a partir da minha detecção eu vou encaminhar para os outros profissionais. Mas, normalmente, eu tendo que já detectar, né? Porque a pessoa se preocupa, ah, uma dor no peito, um mal-estar, já vem no cardiologista, né?
É.
Normalmente cai comigo lá.
Franciele Chaves, que ótimo esse novo método de trazer informações e dicas para os ouvintes. Parabéns. Muito obrigada, Franciele. Lembrando a todos que estão acompanhando a gente aqui nas redes sociais, especialmente no Facebook, a gente está com um sorteio, né, de 2 prêmios. Vou mostrar aqui de novo, hein? Vou mostrar aqui a camiseta da tua Rádio Alvorada, dos 65 anos. Está aqui camiseta branca, que você pode concorrer participando, simplesmente mandando um comentário ali no Facebook. E também a gente tem um outro prêmio aqui, que é essa caneca da tua Rádio Alvorada. Está escrito aqui, ó, 65 anos presente na tua história. E tu também pode concorrer participando, mandando teu comentário, tuas dúvidas, explanando o que está achando do projeto do nosso podcast Saúde e Bem-Estar. A gente iniciou na quarta-feira passada com o Dr. Raul de Carvalho Prestes, né, aqui no programa. E hoje trazendo aqui o Dr. Cristiano Noskoski, cardiologista, falando um pouquinho sobre o estresse, falando um pouquinho sobre todas essas influências que a gente tem para ter uma vida melhor, né? Tentar ter uma vida melhor, diminuir o nosso estresse, tentar manter o nosso coração em dia também. E a gente tem, Camila, uma participação muito legal, de uma pessoa que tem uma vibe maravilhosa, né?
É verdade.
E que esse aqui eu acho que não vai ter problema no coração.
A gente espera que não, né? Mas a mensagem é legal.
Legal.
Para quem tem estresse, né, depressão, O instrumento, a música, o louvor, que hoje eu toco para o mundo, troco para Jesus, eu tocava para o mundo. Ele mexe mais com a mentalidade da pessoa e fala. E às vezes tira a tristeza de outros que estão tristes, abatidos. E eu quero dizer que Jesus é o melhor caminho e o instrumento, a música, o louvor, ele faz bem para a mentalidade, para o coração, ele alegra. A pessoa, se está triste, abatido, ele traz uma felicidade imensa.
Pé, música, tá, tudo entra aí. A gente encontrou essa pessoa ontem na praça, é o Ramão. A gente quer deixar um beijo para ele também, que ele topou, né, gravar essa participação dele conosco. E também, né, doutor, talvez falar um pouquinho sobre isso. A gente fala muito, né, dos tratamentos, mas existem tratamentos, terapias alternativas, vamos dizer assim.
Claro, não, é ótimo. E ótima essa abordagem aí. Eu acho que o ramo de trabalhar com a espiritualidade e a questão da fé e dos costumes religiosos, eu acho fantástico, porque ajuda muito, né? A pessoa tem um apoio a mais, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela estabeleceu um departamento para estudos da espiritualidade na redução de doenças cardiovasculares. Existem médicos em Porto Alegre, inclusive, que estão fazendo estudos sobre isso.
Que legal.
As pessoas que têm uma religiosidade realmente têm um apoio maior, têm uma redução do seu estresse, né? E já tem confirmações de redução de risco cardiovascular. Nas pessoas que têm um apoio espiritual maior, nas pessoas que têm condutas, né, de meditação.
Até um hobby, né? Doutor, eu acho que hoje em dia, com a correria que a gente tem, parece que a gente não tem mais hobbies como se tinha antigamente. Ah, vou fazer um crochê, vou... A gente
Tocar violão,
instrumento.
A música, né? A dança, a música. Tem os grupos na cidade aqui em Marau, é uma cidade muito unida. O pessoal tem grupos ligados com religiosidade, que fazem os bailinhos e tem música... E tem ginástica também para terceira idade, né?
Uhum.
E não só a terceira idade, pessoas até mais jovens vão nos grupos também participar, né? E relaxar e dar umas risadas, né? Também
ter amigos é importante,
ter
inclusive.
Amigos, né? A socialização,
compartilhar o que sente,
a família, a socialização. Também falando da nosso tradicionalismo também, os nossos CTGs aí, né? Que reúne muita gente e o pessoal relaxa, o pessoal vai num baile, tem a música, tem as risadas, isso aí ajuda muito, né? A desestressar, a desinflamar, assim, desinflamar o organismo, né?
Uhum.
Então, ser feliz e ter uma religiosidade, ter a família unida, isso aí ajuda muito em redução de risco,
e,
né?
E às vezes é passo a passo, eu acredito, doutor, você me corrija se eu estiver errado, porque ontem nós encontramos essas pessoas na praça, né? É um momento que talvez seja assim de, sei lá, 30 minutos do teu dia, que você só ficou aí, sentado, conversando com as pessoas, ou relaxando, meia natureza. Nós temos uma praça arborizada, nós temos um espaço grande e acolhedor.
Uhum.
Isso, por vezes, a gente pensa que talvez não faça grandes diferenças, né? Uns minutinhos aí. Uhum. Acho que faz.
Faz muito diferença. E um alerta para todos aí, ó. E eu percebi ontem, até eu fui numa cafeteria lá com a minha esposa e a gente contou quantas pessoas estavam com o olho na tela, sabe?
Uhum.
Vai na praça, vai observar as árvores, vai observar o ambiente, conversar com as pessoas.
Se desliga um pouco,
as pessoas,
né?
A gente vê muitas pessoas, tá? Uhum. Não vamos generalizar, né? Mas que estão ali e estão na tela, né? Você está ali, você não está aproveitando aquele momento, você está na tela, você está com o celular na frente.
Você não
está
descansando a mente, né?
Você
porque você está olhando coisas o tempo inteiro, então você está largando mais informação na cabeça ainda,
um
né?
Um ambiente ótimo, adequado, com ventinho, com pessoas ali, com, né? E você está ali na tela, entendeu? Então assim, ó, pessoal, conselho, menos tela, menos celular, nesses ambientes de relaxamento, tentem relaxar, vai fazer exercício, vai caminhar. Evita lá ficar com o celular lá com o fonezinho e falando com pessoas. Faça o seu exercício focado no exercício, né? E não ali na rede social, uhum. No celular e aquilo lá. Então, assim, ó, isso aí mais atrapalha do que dá o relaxamento que a gente precisa, né? Pensa, o olho está ali, está trabalhando ali, está lendo, tá, né? O cérebro não está relaxando, né? Uhum. Então, tentar menos tela.
Eu tenho uma questão aqui sobre a questão da fuga, né? Quando você está num momento de estresse, quase sempre você tenta, às vezes, fugir daquilo. E muita gente foge da maneira errada, talvez, né, doutor? Me corrija. Uhum. Com bebida de álcool, né, para aliviar o estresse. Ou algumas pessoas acabam fumando também, né, usando esse... dessa artimanha, né? Que na realidade também não faz bem, né? Não é a fuga certa.
É verdade, né? Essas condutas aí não são as mais adequadas, né? Então, os vícios, as substâncias que entre aspas, né, vão te acalmar, acabam te viciando, acabam fazendo mal para o teu organismo, né? Eu desaconselho totalmente a questão de bebidas alcoólicas e o fumo, enfim, e outras... drogas psicotrópicas, eu acho que não é por aí, né? E também, a gente comentou antes de iniciar o podcast, a questão de substâncias energéticas, suplementos, né? Isso aí é um assunto que tá muito, né? O pessoal vai na academia, utiliza suplemento e creatina e energético, isso e aquilo. Cuidado, tá? Cuidado. Não é proibido, enfim, são substâncias que são liberadas, mas cuidado com a dose que vai usar de suplemento, cuidado com a dose da creatina, cuidado com a dose do energético, né? E, por favor, né, misturar energético com bebida alcoólica, não façam isso. Isso faz muito mal para o fígado, faz muito mal para o coração, pode dar taquicardia, bradicardia, arritmias, né? Inclusive em jovens. Fica alerta.
Problemas cardíacos, eles são mais recorrentes em mulheres ou em homens, ou a proporção é a mesma?
A proporção não difere, sabe? Eu sempre digo assim, as doenças cardiovasculares, elas são muito individualizadas, né? Uhum. Depende muito da pessoa, das condutas, talvez até da genética de cada um também, né? Das doenças que a pessoa já tem, né? O que a gente vê é o seguinte... As mulheres, elas se preocupam mais, elas procuram mais, uhum. Elas têm uma atenção maior com a sua saúde, né? principalmente as mães, né? As mães são as mais preocupadas, elas querem ter boa saúde para tocar a família, para cuidar. Então, assim, os homens são um pouco mais resistentes, né? De procurar o médico, às vezes vem porque a esposa disse, ó, que não entra em casa se não for no doutor, né? É mais ou menos assim, aí a pessoa vem, né? Então, assim, os homens são um pouco mais resistentes, mas também, eu acho que tem uma tendência geral após essa péssima pandemia que a gente teve, né? O pessoal está se preocupando mais, os jovens estão procurando mais revisar, cuidar da sua saúde, né? Uhum. Então, as gerações que estão vindo já estão assim, já levaram o balde de água fria ali, né? Que foi aquele ano que todo mundo tinha que usar a máscara, se cuidar. Então, o pessoal pensou, opa, vamos se preocupar mais com a saúde, né? E isso é uma tendência e a gente tem que acompanhar essa tendência, né? Isso
aí. Um pânico, doutor. Pelo que eu entendi aqui, a pessoa quer saber se ela desenvolve um medo exagerado de algo, né? Uma fobia de algo, pode também, em uma situação de grande estresse, às vezes dar ruim.
Sim. Os pânicos e os transtornos do pânico podem aumentar o risco de arritmias.
É. Mas fobia simples, assim, é medo de palhaço.
Ó, a princípio, assim, ó, todas as reações que provocam um estresse adicional, né, vão desencadear o sistema de luta ou fuga, né? Nosso organismo tem um sistema que libera hormônio, adrenalina, cortisol, né? Então, isso aí que vai provocar as alterações físicas, né, dessa situação. Ela tem medo de alguma coisa, você vai, levou um susto, né? Ah, tem medo de alguma coisa. Você pode desencadear no seu
pode
organismo.
Pode ser a partir daí.
A partir daí.
Tá.
Mas aí funcionaria
simples,
como...
Né? Mas não deve ser simples.
Mas aí não funcionaria como uma causa. Funcionaria como um acionador, como um gatilho, né? Um gatilho.
É porque quase sempre tem que ser contínua essa situação para, de fato, fazer um mal para o organismo como todo e fazer mal para o coração. Seria
claro,
mais ou menos isso.
Mas
aí
não pode ser uma vez só?
Não,
sim, grande em um grande susto, é.
Até pode se a pessoa tiver já alguma doença de base acompanhando
uma
isso, né?
Uma predisposição.
Porque,
como
eu digo, a gente conversou sobre as fases do estresse. As fases do estresse, elas vão acontecendo gradativamente. Ela não acontece da noite para o dia, você pular do estresse normal para a exaustão, né? Existe todo um leque de situações que vão gerando isso aí, né? Vamos citar também a questão ambiental, né? O estresse do trabalho, o estresse familiar, os estresses súbitos, né, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, né, e tudo isso são acionadores, são gatilhos que podem alterar a saúde cardiovascular.
Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas eu preciso só para finalizar aqui uma das questões. Às vezes eu estou deitada e sinto meu coração bater. Eu entendi que a pessoa está deitada e sente, assim, mais o coração acelerado, mais forte. Sim. É normal?
Não é normal, né? O ideal é não.
Pode acontecer uma vez ou outra, doutor, pelo menos.
Não é muito... Né?
Calma.
Mas não reflete, pode não refletir nenhuma doença maior, né? Enfim, pode ser a sensação de estar sentindo o coração bater mais forte. Mas aconselho, sim, fazer uma investigação, um eletrocardiograma, um teste, antes de pensar, né, que é algo pior, né, pode não ser nada, pode ser a sensação do coração estar batendo. Ou pode ser uma arritmia, ou pode ser uma alteração de aumento do volume do coração. Então, tudo isso...
Nossa, pode ser algo mais
pode
sério.
Pode ser algo mais sério, né?
Então, já, querido,
vamos investigar, procura, vamos investigar. E aí descartar isso aí até para deixar a pessoa mais tranquila também,
legal,
não sendo
legal.
Nada.
Gente, passa uma hora, né? A gente nem
voando!
Vê.
É hora da gente fazer o sorteio. Júlia, Berguete, Xavier, já temos o nome dos ganhadores?
Já temos sim, Rosana. Já temos os nomes dos ganhadores que comentaram na nossa live do Facebook, deram uma opinião. E a primeira ganhadora, vamos sortear o que é primeiro, Rosana?
Camiseta, vamos lá.
A camiseta, então vamos lá. Fiz o sorteio, nossa primeira ganhadora, ela foi a Kátia Wank. Acho que é esse o sobrenome. E ela comentou, mas cada dia... Ela fez o primeiro comentário, né, que vocês leram, que cada dia mais as pessoas estão me estressadas. Então, Kátia, ganhou a camiseta é tua, é só vir aqui na tua Rádio Alvorada retirar.
E agora tá na hora da caneca.
A caneca. Inclusive, essa caneca é muito bonita. Eu vou querer uma pra mim depois.
Eu também.
Quem ganhou a caneca... Ela comentou, né? Foi uma mulher... Que ela gostou, né, do novo método que a gente está trazendo informação. Agradeça também ela, é tudo muito bem pensado aqui pela gente. E foi a Franciele Chaves, que também pode vir aqui retirar a caneca.
Parabéns, Franciele.
E aceita sugestões, né, de temas.
Com certeza.
Né, vamos ter muitos ainda assuntos a tratar por aqui. E justamente são assuntos, né, que fazem parte da rotina das
nosso
pessoas,
cotidiano, né,
doutor? E por vezes nós falávamos antes até do estresse digital, né, mas a tecnologia, as próprias redes sociais também são um suporte às vezes, né? O pessoal que quiser te encontrar aí nas redes sociais, como é que faz? É.
Ótimo, agora eu estou bastante ligado aí no Instagram, o pessoal que quiser me seguir... É só digitar drcristianonoskoski.cardio.
Como é que é o Noskoski?
Isso, é N-O-S-K-O-S-K-I, sempre com K.
Tá,
drcristianonoskoski.cardio. Vou ter prazer em ter vocês como seguidores. Eu publico artigos e também eu passo orientações no Instagram, que a comunicação é tudo entre nós, né? Então, eu acho que é importante passar essas orientações. Eu tenho os artigos... E tenho também meus 3 livros publicados também, que eu divulgo pouco, né? Mas eu tenho 3 livros publicados e 2 deles eu publiquei em inglês também, que é o Vitaminas para a Vida e o Envelhecimento Saudável. E eu publiquei já faz uns 2 anos. E aí tem nas redes, na Amazon, meus livros, e também tem no meu Instagram, o pessoal dá uma olhada nos resumos dos livros. Fala muito sobre saúde, fala sobre estresse, sobre condutas de vida, vitaminas e condutas gerais também.
Cuidar do coração.
Com
cuidar
certeza. Coração. Muito obrigada, doutor Cristiano. Vamos relembrar onde você atende?
Sim, eu atendo na Cardio Center, aqui em Marau. Fica na Galeria Idalino, próximo da sorveteria Cremog. Eu já atendo aqui há 18 anos, em Marau. Sou praticamente marauense, né? E atendo a região também, né? E estou disponível, pessoal que quiser me procurar, eu estou disponível.
Legal, gente, toda quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã, nós estaremos por aqui, como nós já comentamos, né, compartilhando com vocês assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar, por óbvio, né, qualidade de vida, o que nos faz, aliás, o que ajuda as nossas vidas, ajuda para que nós possamos nos sentir melhor. Claro que... Nós temos que falar de doenças, né?
Por vezes.
Mal-estar, doença, mas justamente para evitá-las, ou se você está passando por um momento difícil, talvez entender que o tratamento, o caminho para melhora é talvez mais simples e menos temeroso do que a gente pode imaginar, né, doutor? Às vezes isso, a gente quer levar também essa mensagem para vocês.
Muito obrigada a todos que assistiram ao nosso podcast de hoje, Saúde e Bem-Estar, e a gente volta quarta-feira que vem. Até lá, Camila.
Voltamos, até lá. Obrigada, doutor.
Até lá, muito obrigada.